a tua família pra cantar conosco. Erga tua voz e diga:
ó, oh, que tremenda graça, ó, oh, que infalível amor. Que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro.
Amém, 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 amém. Boa noite, bem-vindos à nossa oitava aula, certo? Do nosso módulo 1, do nosso curso de Fundamentos da Fé Cristã. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. É um tempo de interação, de estarmos respondendo perguntas e trabalhando a matéria de hoje, que para mim, talvez a mais importante até aqui, certo? Devido ao seu teor, devido ao conteúdo, devido à relevância que ela tem nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse momento que estamos, né, distantes, estamos como igreja, não só a Roma aqui no Japão, mas todas as igrejas ao redor do mundo, igrejas que anunciam a boa nova de Jesus Cristo. Nós precisamos pensar sobre esse tema. Nós vamos falar sobre responsabilidade cristã. E o meu objetivo aqui nesta noite é investir aí uns 30 minutos, 40 minutos no máximo, apresentando essa matéria, e no final nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas acerca desse tema, né, como prioridade, mas também sobre qualquer um dos temas que nós temos trabalhado aqui no nosso curso de Fundamentos da Fé, ou qualquer outra pergunta que você tenha acerca, né, de questões que envolvem a nossa fé, a nossa caminhada com Cristo, o nosso caminhar como igreja. Isso é muito importante para mim, é muito caro para mim, vou dizer assim, né? Como e aquilo que você está se tornando para mim é fundamental, e a razão de estarmos estudando, embora seja à distância, né, remotamente, não diminui a minha intenção de pastorear vocês, de cuidar de vocês, de ver em vocês, né, produzir o caráter de Cristo em vocês. Como Paulo disse à igreja, aos Gálatas, ele disse que ele geme, ele está sofrendo como dores de parto até que Cristo fosse formado neles. Este é o meu gemer também, meu desejo é que Cristo seja formado em vocês. Então vamos falar desse tema importante e aí trabalhar perguntas, respostas, considerações, comentários. O que você tem a dizer é muito importante, então não fique com vergonha. Tá? Não pense que as suas perguntas são simples demais ou idiotas demais. Não existe pergunta idiota, não existe pergunta errada. O que existe é gente sem a maturidade suficiente para entender a sua caminhada de fé, o grau, o nível que está agora e receber informação nova através de, com certeza, né, estarmos aprendendo conceitos novos, uma forma, uma perspectiva diferente de aprender esses conceitos. E talvez você está na igreja há muitos anos, entendeu de um jeito e hoje o Espírito Santo irá te revelar uma outra maneira de enxergar aquele conceito, aquela ideia, aquela questão, e quem saiba você possa desenvolver a sua fé através disso. Esse é o nosso desafio, é o nosso desejo, é a nossa oração. Então vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos guie em toda a verdade nessa noite, para que possamos absorver esse tema, e não só absorver, não só reter o bom, mas também colocá-lo em prática, em nome de Jesus. Pai, obrigado, que a tua palavra seja trabalhada, seja ensinada, que teu Espírito nos guie em toda a verdade, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a ti. Senhor, por favor, fale conosco nessa noite, nos direcione ao centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bem, vou estar compartilhando esse esboço aqui com vocês, que vocês recebem aqui semanalmente, algo parecido com esse, e é exatamente sobre esse tema que é muito caro e muito relevante que nós vamos trabalhar aqui: responsabilidade cristã. E o que isso significa? Vamos introduzir o tema. O propósito de Deus para nós é e sempre será nos transformar conformes à imagem de Jesus Cristo. Em Romanos 8, 28 e 29, na primeira Bíblia que eu recebi, presente da minha mãe, que eu recebi até no encontro com Deus, eu escrevi na margem daquela Bíblia, em Romanos 8, 28 e 29, a vontade de Deus para mim. É exatamente essa vontade. E para que possamos realmente viver essa vontade de Deus, nós precisamos fazer primeiramente um diagnóstico sincero, honesto, do nosso lugar, do nosso momento, onde estamos na nossa fé. E reconhecer, talvez, quem saiba nesta noite, o nosso grau de infantilidade, as nossas meninices, os nossos achismos que não estão construindo em nós nada, e chamemos para nós nessa noite, com muita responsabilidade, certo? Esse dever de olhar a nossa fé com esse olhar sincero e entender onde nós estamos, entendendo que precisamos crescer, independente dos obstáculos que precisaremos passar. É muito importante esse grau de entendimento nessa noite, de que não importa em que lugar você está agora, o importante é você estar disposto a realmente se fazer um diagnóstico sincero e reconhecer o grau de meninice, de infantilidade e, né, se submeter, se humilhar ao ponto de desenvolver a sua fé com diligência, como disse o apóstolo Pedro. Então vamos ver Paulo, nesse texto que nós vamos trabalhar aqui, apresentando esse desafio para nós. Em Colossenses 1, versículos 27 e 29 diz: a eles quis Deus dar, eles quem? Os irmãos, aqueles que estão em Cristo Jesus, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda sabedoria. E qual é o propósito de ensinar, como nós estamos fazendo aqui nessa noite, Paulo? O propósito é a fim de que apresentemos todo homem, mulher, perfeito. A palavra perfeito, eu já vou trabalhar ela para você aqui. Perfeito em Cristo. Ou seja, há um local, vamos colocar assim, certo? Embora não seja um lugar físico, há uma forma, uma presença que precisa se manifestar enquanto nós amadurecemos e crescemos e estamos sendo transformados conforme a imagem de Cristo nesse aperfeiçoamento do Senhor. E Paulo se esforça e luta com todas as suas forças para que esse poder, essa mensagem, esse ensinamento, né, atue poderosamente através dele e possa causar essa transformação que é necessária para o nosso amadurecimento. O mistério revelado que é Cristo em nós promove com sabedoria uma responsabilidade de cada indivíduo em Cristo em formar o caráter do mesmo em outros. Ou seja, você é um instrumento de Deus, não só para produzir o caráter de Cristo, ele trabalha com você em parceria, mas também você, através dos seus erros, dos seus acertos, dos resultados ou não resultados, das suas ações e reações, você está também produzindo esse caráter de Cristo em outras pessoas. Então, precisamos entender quão importante é esse conceito aqui que estamos trabalhando, de responsabilidade, de entender o nosso papel dentro da comunidade da fé, da nossa família em Cristo Jesus, porque nós temos um papel a cumprir diante dessa responsabilidade de promover, de potencializar, de fazer Cristo mais evidente em nós e através de nós para os nossos irmãos. E a palavra perfeito aqui, que Paulo diz que o propósito dele é apresentar todo homem perfeito. No original grego, a linguagem aqui está sendo revelada como maturidade. Então, uma pessoa perfeita é uma pessoa completa, plena, né? Perfeita é exatamente esse entendimento. Então, Paulo deseja que seus discípulos amadureçam, se tornam completos e evidenciam esta maturidade através da responsabilidade cristã a partir do corpo de Cristo. Então, você foi chamado para uma família, não para simplesmente ser salvo e ir para o céu. Nós vemos a salvação como uma distância, um lugar ou um jeito, né? Ou um objetivo e um lugar a chegar. Mas a Bíblia vê a salvação como um propósito, como uma vocação, a qual, a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo, nós temos uma responsabilidade de traduzir Cristo a todos que estão ao nosso redor, e principalmente aos da família da fé. Então, Paulo diz assim no versículo 25 do mesmo capítulo: dela me tornei ministro desse mistério, desse evangelho, dessa boa nova, de acordo com a responsabilidade por Deus, a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Então, qual é o papel e o ministério apostólico de Paulo? É apresentar com responsabilidade, maturidade, plenamente a palavra de Deus. E aqui já nos dá o primeiro conceito que nós precisamos entender se nós estamos amadurecendo. O check que você precisa fazer aqui, o diagnóstico que precisa ser sincero da sua parte, é entender se você está assumindo essa responsabilidade, porque essa responsabilidade revela o nosso grau de maturidade. Vou repetir. A nossa responsabilidade para com a família de Deus revela o nosso grau de maturidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é não transferir a nossa responsabilidade. Ou seja, com a maturidade vem a coragem de enfrentarmos nossos desafios, seja em qual área for, e com responsabilidade poder nos acharmos aceitados, aprovados por Deus a partir dessa responsabilidade. Então, é parar de culpar a todos e assumirmos o nosso papel em função de mediante a esse desafio. Aquele que se sente culpado, prejudicado em qualquer situação que seja, ele não tem a capacidade de resolver, seja qual for o problema. Então, é necessário que uma pessoa madura, ou seja, alguém responsável, se levante para intermediar, suportar, absorver e receber o peso daquela restauração. Este é o nosso papel como filhos, com a nossa identidade intacta. Sabemos que somos filhos de Deus, que nada pode nos separar do amor dele, então nós temos uma responsabilidade para com o nosso irmão, este membro deste corpo, essa pessoa que é tão importante para Deus quanto deve ser para nós, de intermediar, de suportar, de absorver, de perdoar, de amar, de reconciliar, porque esta responsabilidade cabe a nós. Nós fomos dados o ministério da restauração, da reconciliação. Então, com esse ministério da reconciliação, nós chamamos todos os homens, apelamos a todos eles que se reconciliem com Deus, e isso acontece através de uma evidência de responsabilidade da nossa parte de cuidar dos nossos irmãos. Então, quando você, maduro, completo, telios, pleno, se depara com uma situação que precisa da sua intervenção, o mais responsável nesse relacionamento precisa assumir este lugar de intercessor, restaurador e responsável por ela. É assim que Deus chama Isaías e diz: e olha para aquela nação e vê um povo de lábios impuros, e ele também se vê naquela situação também de impureza, e Deus diz: quem irá por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-os a mim. Ou seja, ele chama para si o profeta, ele chama para si esta responsabilidade. Nós precisamos também, se somos crentes maduros, filhos de Deus plenos, completos, de assumir para nós a responsabilidade de intervenir, de interceder, de restaurar e trazer reconciliação. Paulo, confrontando os coríntios, nós já estudamos essa carta aqui de uma forma muito plena, ele chamou os coríntios a exatamente essa responsabilidade. Ele diz lá no capítulo 6: o fato de haver diferenças, litígios entre vocês, a questão aqui é legal, eles estão levando um ao outro ao tribunal humano, Paulo diz, já significa uma completa derrota o fato de vocês não terem a capacidade de resolverem de forma responsável os seus problemas. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Ou seja, a igreja de Corinto ainda tratava a relação entre irmãos a custo-benefício. E Paulo está chamando a igreja a sofrer, a pagar um preço se for necessário para resolver. Alguém maduro, alguém pleno, alguém que conhece, entende a sua identidade, precisa se levantar e ser um pacificador. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, nós temos essa responsabilidade. Então, não se ausente da sua responsabilidade. Olha o que Paulo diz aos Filipenses acerca da unidade do corpo de Cristo. Filipenses 2: Se por estarmos em Cristo, vírgula, ou seja, nós temos um condicional nessa frase. Então, o que Paulo está colocando é o seguinte: se você verdadeiramente, autenticamente, está em Cristo Jesus, isso significa o quê, Paulo? Então, vamos nos colocar aqui no lugar dos Filipenses, lendo essa carta lá. Provavelmente tinha um irmão que conseguia ler, né? Que não era analfabeto naquela igreja. Muitos eram analfabetos naquele tempo. Então, um recitava a carta e todos ouviam várias vezes. E ali eles entendem o seguinte: que quais são as evidências de que eu estou em Cristo Jesus, certo? Então Paulo vai dizer o que é isso. Se você está em Cristo aqui nesta noite, isso diz dentro dessa responsabilidade, dentro dessa identidade, que essas coisas precisam estar em evidência na sua vida. A primeira delas é: nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então, quem são aqueles que estão em Cristo Jesus? Eles têm mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo está chamando a igreja e aos filipenses, individualmente e coletivamente, a assumirem toda a responsabilidade que cabem a eles, a cada indivíduo dentro daquela casa. Ele disse: se por estarmos em Cristo nós temos alguma, ou seja, você é responsável, Vitor, certo? Naomi, Angélica, Augusto, Camila, Adriano, que estão aqui na minha frente, que eu posso ver, certo? Vocês e os demais que estão aqui, os que vão nos ouvir e assistir depois, você é responsável por aquilo que está diante de você e naquilo pelo qual Cristo já capacitou você a fazer. Você é responsável por isso. Pastor, mas eu não tenho toda essa bagagem que você tem, eu não conheço toda a Bíblia Sagrada como muitos conhecem. Pastor, eu não tenho recursos suficientes para isso. E eu quero dizer a você que isso é uma mentira do diabo que ele coloca na sua cabeça e talvez um pouquinho de preguiça da sua parte também, porque a Bíblia é clara em nos dizer que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para viver a nossa vida de forma digna e para ter recursos suficientes para resolver qualquer situação que se apresenta a nós. Lá em Efésios capítulo 1, Paulo disse: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já, passado, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isto é, nós estamos plenamente capacitados em Cristo para enfrentar qualquer situação, custe o que custar, para que ele mesmo seja visto claramente através de nós. Então, não se omita da sua responsabilidade. Você está assumindo que, infelizmente, se você não assume e intervém e é um intercessor, um reconciliador, em seja qualquer situação que se apresenta a você, você infelizmente está revelando que você ainda não está em Cristo. Porque nós começamos, né, o texto lá em Filipenses 2: se por estarmos em Cristo, condicional da frase, então essas verdades se apresentam e nós assumimos a nossa responsabilidade e nos tornamos realmente o que Cristo nos chamou para ser. Ou seja, o texto de Filipenses 1 afirma que se estamos em Cristo, nós assumimos essa responsabilidade, e se a sua imaturidade não permite você de assumi-la, o veredito é que você ainda não está em Cristo. Desistir é assumir que eu não tenho relação nenhuma com Cristo. E qualquer proporção ou qualquer porção de Cristo em mim é suficiente para enfrentar qualquer situação. Se eu estou em Cristo, eu já tenho todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais para enfrentar qualquer situação, e eu posso me tornar responsável por aquilo que está diante de mim, porque se está diante de mim, é porque Deus permitiu que eu pudesse participar e ele me deu recursos suficientes para poder enfrentar e resolver aquela situação. Ou seja, deixa eu dar um exemplo prático agora para você entender. Se nós entrarmos num quarto com total escuridão e acendermos um fósforo, por menor que ele seja, ele terá a capacidade de iluminar alguma coisa. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Então, não interessa se eu ainda não sou, ainda sou uma lâmpada de 1.000 watts ou que eu sou só o suficiente para iluminar um pequeno espaço, ainda há uma responsabilidade diante de mim a qual eu devo assumir. Isso é muito importante. E isso é sinal de maturidade, de telios, de plenitude, de alguém que está completo em Cristo Jesus, entende o seu papel e a sua responsabilidade. Então, vamos ver dois pontos práticos diante disso. Se você encontrou um problema relacional com o seu cônjuge, eu estou falando para os casados aqui agora, não espere que ele ou ela vá até você. Assuma o seu lugar e seja responsável com ele e ela e vá para essa situação para morrer se for necessário, mas saia de lá transformado. Isso é assumir responsabilidade. Ou seja, independente do que está acontecendo, eu não vou ser uma vítima dessa situação, eu vou ser alguém responsável de pagar um preço até morrer e perder né, a razão, sofrer o prejuízo, como Paulo chamou os Coríntios, e resolver essa situação. Por quê? Porque a minha perspectiva não é de solução dos problemas e obter resultados satisfatórios ou ter sucesso diante daquela situação que surgiu. Não. O meu papel é produzir transformação. Eu sou luz, eu ilumino trevas. Ou seja, em cada situação da nossa vida, nós não precisamos ou devemos procurar uma solução. Nós precisamos uma transformação própria. A solução causa dependência e carência, mas a transformação constrói uma identidade. Pegou isso? Então, eu tenho uma situação no meu casamento que está mal resolvida. O que eu preciso fazer? Não é me tornar vítima, não é tentar colocar os argumentos e tentar provar para o meu cônjuge que eu estou certo ou que isso aconteceu, eu estou me justificando diante daquilo. Não, eu quero enfrentar aquela situação para que a minha mente seja transformada, eu renove o meu entendimento e eu possa me tornar uma pessoa melhor a partir daquela situação. Eu não estou indo para ganhar, eu estou indo para ser transformado por ela. Certo? E a verdade é o seguinte, que se essa pessoa for exatamente o que você quer que ela seja, isso significa que é a morte espiritual para você. Porque você não irá crescer mais. Se ela é exatamente o que você sonhou e planejou, se não há nada nela que incomoda você, que faz você pensar diferente acerca de qualquer situação, a morte espiritual é um fato na sua vida e você não irá crescer através da situação. Isso funciona em qualquer área da vida, tanto no casamento, como na nossa relação com os nossos irmãos e até com os nossos amigos. Ou seja, se você descobriu uma falha de caráter ou aconteceu uma situação ruim na sua igreja, não seja covarde e omisso, seja responsável, enfrente aquela situação, olhe com amor, com lágrimas, nos olhos do seu irmão e da sua irmã e resolva aquele assunto, ainda que você tenha que perder a razão e ganhar o seu irmão. Isto é uma igreja madura. É isto que nós queremos, que a Home International Church aqui no Japão, onde você congrega, onde você esteja, que seja uma igreja de gente madura, que gente não está lá, que gente, pessoas que não estão lá para ganhar, pessoas que não estão lá para mostrar sua espiritualidade ou sua superioridade espiritual, nada disso. Nós queremos uma igreja de gente resolvida, de gente que entendeu sua identidade, que sabe que é filho e filha, sabe que Deus o ama incondicionalmente e agora está capacitada para resolver qualquer situação. É isso que nós desejamos, é isso que o mundo precisa, e por isso que esse tema é de extrema importância. Nós temos hoje uma igreja no mundo rasa, superficial, que não enfrenta problemas, e está em somente em busca do poder de Deus e não de uma transformação, de uma mudança de vida, de caráter. Certo? E lembrando que aquele que não tem esse grau de maturidade e esse conhecimento, provavelmente alguém que está se sentindo culpado com aquela situação e não tem capacidade de resolvê-lo. Você precisa ser maduro para enfrentar o caos e as trevas que estão nele ou nela e passar com ela a sombra da morte, né, o vale da sombra da morte, com Cristo e fazê-la superar e vencer e enxergar aquela situação. Certo? Não tem coisa mais incoerente e chata do que crentes que usam uma desculpa para não enfrentar os seus relacionamentos, para não enfrentar os seus desafios relacionais. Usam de jargões como só Jesus na causa, ou isso é Jesus, não eu. Já ouviu essa? Quem você acha que Deus está usando aqui na Terra para cumprir a sua missão? Será que são crentes que sempre transferem a culpa para ele ou colocam no colo dele os seus problemas relacionais? Não. Ele quer chamar gente responsável, gente madura, que não nega Cristo quando o problema surge. João 17,10 diz: tudo que eu tenho é teu, a oração sacerdotal de Jesus. E tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Nós somos, né, um instrumento que revela a glória de Deus quando nós estamos assumindo a nossa função e o nosso papel com responsabilidade e maturidade. Então, qual é o papel da igreja no meio de tudo isso? A igreja é fundamental nesse agir e nessa proposta de Deus mediante a responsabilidade. Olha o que Paulo diz aos Efésios. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. E chegamos aonde? Ao telios, à maturidade, à perfeição, atingindo a medida, a referência, o padrão, que é a plenitude de Cristo. Então, esses títulos que às vezes usamos na igreja como hierarquias eclesiásticas, tem um apóstolo que está no topo da pirâmide, depois vem os bispos, depois vem os evangelistas e profetas e pastores e etc. Não é uma hierarquia eclesiástica, são responsabilidades que estão produzindo essa unidade e essa maturidade no corpo de Cristo. Ou seja, O apóstolo tem a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus, cuidar dos líderes, dos pastores, dos bispos e edificar a igreja como um todo. Ele é aquele que pastoreia os pastores, os líderes que estão, né, na linha de frente para que eles possam apacentar e produzir e traduzir o caráter de Cristo aos demais. Os profetas têm essa tarefa responsável de transmitir a palavra de Deus com esperança, com fervor, com juízo, espontaneamente trazendo conhecimento e edificação para o corpo de Cristo. Os evangelistas têm a responsabilidade de anunciar o evangelho para os de dentro e para os de fora, com coragem, ousadia, para o crescimento do corpo como um todo. E os pastores e mestres, que eu creio ser um só ministério, muitos acreditam que são cinco, né, ministérios aqui em Efésios 4, eu creio que são, na verdade, quatro, porque um pastor que não conhece a palavra, que não é mestre da palavra, ele não tem a sua ferramenta principal como utilidade, certo? Ele tem a sua cabeça, tem a sua inteligência, mas se ele não tem, né, ele não maneja bem a palavra da verdade, ele não é um mestre naquilo que ele propõe fazer e cumprir em seu ministério, talvez ele esteja manco ou esteja faltando os recursos necessários para exercer seu ministério. Então, creio que pastores e mestres, e no grego original dá uma intenção que são a mesma coisa aqui, eles têm a responsabilidade de trabalhar minuciosamente a palavra de Deus com cuidado, pastoreando, amando os membros do corpo. Certo? Esse é o papel. E essas são o quê? Responsabilidades, não são cargos. Infelizmente, a igreja adotou isso como cargos ministeriais, mas elas são responsabilidades. E todos nós podemos ser incluídos dentro dessas responsabilidades. Eu quero profetizar e creio que entre nós aqui, nesse grupo que está aqui nessa noite ao vivo, os que estão participando do curso de fundamentos, que nós temos pastores e mestres, nós temos evangelistas, nós temos profetas, nós temos apóstolos, e a palavra apóstolo, de novo, não é um cargo numa hierarquia eclesiástica, é um enviado, aqueles que são lançados, enviados às nações para cuidar de outros líderes. Nós temos aqui entre nós, com certeza, evangelistas, e você precisa entender qual é o seu papel. Não é dizer assim, graças a Deus que a igreja é equipada, que a igreja tem todos os dons e eu posso ser suprido por ela. Não, o seu chamado não é ser suprido por ela. O seu chamado é saber qual é a sua função, qual é a sua responsabilidade, seu papel dentro desse ministério, né? E saber como utilizar os dons e talentos que Deus te deu. Reparem que o objetivo dessas responsabilidades é preparar os santos. Até que todos, repare, é para todos, que todos alcancem a unidade da fé e o conhecimento pleno de Cristo. Então, todos somos responsáveis mutuamente pelo crescimento e edificação uns dos outros. E não podemos nos ausentar dessa tarefa sendo meninos, sendo omissos. É teu papel pastorear comigo o rebanho de Deus. Eu tenho uma função e uma responsabilidade, que é de mestre e pastor dentro desse rebanho. E alguns aqui também têm. Nós temos várias pessoas aqui que não têm o cargo e o nome no seu título, mas exerce a função pastoral até melhor do que eu em alguns casos aqui na igreja. E graças a Deus por isso. Eu não me sinto, né, não estou competindo com essas pessoas, não me sinto menor do que elas, porque elas são, exercem o dom com mais habilidade, com mais unção do que eu. Eu amo isso na igreja, porque isso me ajuda a carregar esse fardo que é leve, que é gostoso, que é um privilégio, mas me dá essa noção de que eu não estou sozinho no ministério. Quanto mais pastores e médicos, quanto mais evangelistas, quanto mais profetas, apóstolos e outros estiverem em nosso meio, evangelistas, nós vamos ser uma igreja mais equipada e mais preparada e mais rápido nós chegamos a essa unidade na fé e o conhecimento de Cristo. Então, todos nós somos responsáveis. Não é papel do pastor pastorear exclusivamente e unicamente a igreja, sozinho, né, a igreja. Não. Quando você leva um visitante, você é responsável por esse visitante. Sim, o pastor contribui para a edificação, contribui para o pastoreamento dessa pessoa, mas você é responsável, aquela alma foi dada a você para o seu cuidado e para que você exerça os dons e talentos que Deus colocou em sua mão. Você é responsável pela pessoa. Há muitos anos atrás, o pastor Marcelo me contava que as pessoas levavam visitantes à igreja assim: pastor, já trouxe outro visitante, cuida dele, hein? Lançava aos pastores a responsabilidade de cuidar das pessoas. Mas é um corpo, certo? O apóstolo Paulo diz a Timóteo: aqueles que não cuidam dos seus, e principalmente os da família e da fé, negaram a fé e são piores do que incrédulos. Então nós precisamos entender nossa responsabilidade de papel com o corpo, porque eu sou um ser humano que não tem capacidade de cuidar de 50, 60 pessoas. E hoje, né, como o líder daqui da igreja no Japão, nós temos mais de 250, 300 pessoas nas cinco igrejas. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Graças a Deus, Deus levantou líderes, pastores, que me ajudam nessa tarefa. Talvez eu tenha capacidade de cuidar de 10, 12, 15, certo? No máximo. E de vez em quando, esporadicamente, vem um casal, vem outra pessoa aqui. Mas se todos nós estivermos exercendo essa responsabilidade, toda a igreja será suprida e todos mutuamente crescerão, serão edificados e não ficarão na interdependência de gurus e líderes espirituais. Nós vamos crescer como um todo. Não é bom comermos todos os nutrientes, beber água, comer as proteínas, os carboidratos, né? Quando nós estamos desejamos saúde física, nós temos que comer todos os nutrientes necessários para completar nossa dieta. E a mesma coisa no corpo de Cristo, esses dons espirituais, essas responsabilidades são dadas para que todo o corpo cresça nessa unidade saudavelmente e você tem um papel fundamental nessa responsabilidade. Então, qual é o propósito da igreja em assumir essa responsabilidade? Paulo diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por ondas, nem jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O que mais nós vemos nos nossos dias hoje? Pessoas pulando de igreja em igreja, pessoas que não são saciadas em sua fome existencial, não entendem quem são, não entendem o valor de um corpo de Cristo, de uma família local, onde eles possam servir e exercer seus dons. Pessoas imaturas que desejam receber da igreja e não servi-la, e não abençoá-la, e não supri-la, e não ser um com ela. Gente que fica levada de um lado por outro. Tem uma novidade aqui agora, é o culto da bênção ali, é o culto do descarrego ali, é o culto do sindicato, e as pessoas estão levando a igreja como supermercado. Né? Sem compromisso, sem estar com o outro, sem preocupar com aquela família local que Deus nos deu, que é um presente. Nós precisamos mudar isso, igreja. Nós, aqui que estamos nesse curso de fundamentos, nós temos que nos apaixonar novamente pela igreja e nos apaixonar diante dessa responsabilidade. Certo? Precisamos entender isso. Como está o mundo nos dias de hoje? Vamos fazer uma pequena avaliação. Olha isso, gente. Vê se isso não é um resultado da ausência da igreja, da ausência da fé, de uma fé responsável no mundo hoje. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão fugindo das suas responsabilidades. E a nossa sociedade, principalmente as famílias da Terra, se encontram cada dia mais vulneráveis e frágeis, não é verdade? A porcentagem de divórcios aumentou, por quê? E aumenta cada ano. Por que que a igreja tem uma taxa de divórcio no mesmo nível da taxa de divórcio das pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm a fé? Em 1968, uma lei nos Estados Unidos, conhecida como No Fault Divorce, ou divórcio sem culpa, foi aprovada e as pessoas podiam se divorciar sem legítimo motivo. E essa lei foi adotada por muitos outros países após ser legitimada nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? O grau era mais ou menos a porcentagem de divórcio nos Estados Unidos naquela época, era entre 10 a 20%, subiu para mais de 50% após essa lei ser passada. E o que é pior, a igreja vive da mesma maneira. Casamentos frágeis, que são dissolvidos por preferências, por gostos, certo? O que está acontecendo no mundo hoje é um resultado da igreja perder sua voz profética e de crentes se tornarem plenos e completos em Cristo Jesus, maduros para assumirem as suas responsabilidades. A porcentagem de mães solteiras aqui no Japão, gente, nós temos essa realidade muito bem presente em nosso meio, né? Está num nível absurdo e prejudicial à sociedade. Aumenta de forma avassaladora, por quê? Qual é o motivo disso? É devido à revolução sexual. E a frase pós-moderna, que a mulher é dona do seu corpo e faz o que quiser com ele, inclusive abortar um bebê quando se sente incomodada pela gravidez. Famílias frágeis. Sabe qual o maior problema, né, de americanos, africanos nos Estados Unidos hoje? Né, a taxa de crime altíssima, problemas sérios sociais, é a falta de pais em seus lares. Mães solteiras é o maior grau, 70% em casos, né, dentro da comunidade afro-americana. Então, nós vemos esses problemas gerados através da falta de responsabilidade de pessoas, né? Homens que se acham meninos, né? Gente com 40, 50 anos na cara brincando de videogame, passando a noite inteira, enquanto a família, né, simplesmente está presente na vida dele, mas não há responsabilidade alguma. Mulheres que se tornaram independentes e abandonaram suas famílias e casas. Isso está acontecendo. E uma coisa é nós julgarmos o mundo e ver isso acontecendo na sociedade e não assumir o nosso papel profético de imitar a Cristo e chamar as famílias à Terra a um grau diferente de compromisso e responsabilidade, certo? O que encontramos no corpo de Cristo também é algo perigoso. Por exemplo, crentes imaturos, que em vez de sentar como adultos e resolverem seus problemas relacionais, fogem, se escondem, utilizando meios como fofoca, mau testemunho, para se defenderem e justificarem de suas irresponsabilidades e crianças. Certo? Eu tenho um. Como que eu posso dizer isso? Uma preocupação tremenda quando eu vejo grupos de afinidade se formando na igreja. Porque se não houver pessoas responsáveis no meio desses grupos, vai dar problema em algum momento, porque haverá problemas. É natural, uma tendência humana de errar, de estar tendo um mau dia e tratar alguém de uma forma incorreta, sem humildade. Então, se não há alguém maduro para absorver, para interferir, entrar no meio e dizer assim, não, nós não agimos dessa forma. Embora nós temos certas afinidades aqui, o nosso elo, a nossa, aquilo que nos une é Cristo Jesus, não são as nossas afinidades, preferências ou gostos. Então, o que acontece? Nós vemos meninos dentro da igreja, pessoas que não sabem resolver problema, pessoas que fogem, que escapam, que são omissos diante de dificuldades que precisam ser enfrentadas no dia a dia. Crentes que dependem de líderes espirituais para estabelecer um padrão de vida. Fica perguntando ao pastor, pode isso, não pode aquilo? Pode isso? Eu quero ouvir isso de jovens, adolescentes, não quero ouvir isso de adultos. E tem adultos que ainda não entenderam e captaram o que é a fé, como viver de forma digna no mundo, honrando a Cristo, sendo um imitador dele, e ficam perguntando perguntas como: posso fazer tatuagem? Posso beber cerveja? Essas perguntas são para 15, 16, 17, 18 anos. Mas por quê? Porque nós queremos uma fé que é passada, é de tabela, e não uma fé a qual nós nos tornamos responsáveis por ela. Nós fazemos perguntas infantis até os dias de hoje. Ou seja, a igreja está imatura, rasa, superficial, certo? Crentes que, em vez de ser o padrão exemplar da vida com Deus na igreja e sociedade, se omitem dessa responsabilidade, vivem a fé de domingo a domingo. Certo? No domingo você vai, bate seu cartão lá, é um crente exemplar, e de segunda a sábado você é qualquer coisa, você vive do seu jeito, você faz uma compartimentalização da fé. Isso precisa acabar se nós vamos viver a maturidade e experimentar a plenitude de Cristo e o que ele tem para nós. Então, como acabamos com esse mal? Paulo vai nos dar um remédio. Então, escute só, ele diz assim, ó. Antes, o que devemos fazer então, Paulo, para evitar? Como tomar esse remédio que, de certa forma, é amargo, certo? Não sei se já te disseram que na sua infância, me lembro muito bem, minha mãe dizendo que quanto mais amargo o remédio, melhor o seu efeito. Já ouviu isso? Pois é, então vamos tomar um remédio amargo aqui, mas necessário para que nós possamos assumir nossa maturidade, nossa identidade e ter responsabilidade na nossa fé. Ele diz assim, ó, antes, seguindo a verdade em amor. Reparem que amor sem verdade não é amor, e verdade sem amor não é verdade, entendeu? Então, o primeiro passo é seguir a verdade em amor. Isso não significa, crentes, preste atenção, isso é muito importante. Não significa que você deve sair por aí falando tudo que sai da sua boca porque é verdade, e nós não negamos a verdade, não é nada disso, certo? Estamos falando aqui de não omitir a sua responsabilidade, de viver um amor fingido. De falar a verdade, mas em amor, que se for uma coisa dura se falar, que se fale com lágrimas nos olhos, que se fale abraçando o outro. Ame, meu irmão. Amor é importante em minha verdade, quanto a verdade é importante enquanto amamos. É importante. Seguir a verdade e amor significa ter empatia, misericórdia, compaixão. E não simplesmente sair por aí como juiz de todos os homens e todas as pessoas. Não. É chegar junto, é amar essa pessoa, é caminhar com ela. É quando você disciplinar ou exortar, faça isso abraçado e chorando, porque você tem um extremo amor por essa pessoa. Segundo, ele diz: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Isso significa que o padrão que nós almejamos não é o outro. Eu não estou me comparando ao pastor Vitor, aos líderes da nossa igreja. Não, o padrão é Cristo. Não é o pastor fulano, não é o líder ciclano, é Cristo. Enquanto eles seguem a Cristo, nós imitamos eles nisso. Mas a partir do momento que o perfume de Cristo sai da minha vida, como líder espiritual de vocês, nós não nos responsabilizamos, né? Nós fugimos. Então, se o pastor pecou, né, bota outro no lugar dele, descarta ele, bota outro, chama outro América. Não, gente, nós somos responsáveis pelos outros. Então, quando você pecar, eu quero já dizer para você aqui, claramente, se você errar, se você pecar, se eu ouvir alguma coisa lá fora, eu vou chegar junto a você, mas não é para tirar você do corpo, não é para tirar você da igreja, não é para tirar você de um carro, é para poder abraçar você, chamar você a caminhar junto para que você mude e seja transformado por um modo de viver diferente. Certo? A verdade é que na igreja hoje em dia é: pessoa pecou, descarta. Pessoa pecou, não serve mais para nós. Isso não é assumir a responsabilidade. Você descartar as pessoas, isso qualquer grupo social faz, nós somos a igreja do amor, a comunidade da graça. Então a graça precisa se manifestar, e quando nossos irmãos pecam, independente do cargo eclesiástico que exercem, nós precisamos estar lá, sendo responsáveis por eles. Mas não é só isso, ele diz, promovendo a unidade com responsabilidade dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se, assim mesmo, repare, edifica-se Não é pelo líder espiritual. Edifica-se a si mesmo em amor, na medida que em cada parte realiza a sua função. Eu tenho uma função, você tem outra, e você é tão importante quanto eu nesse corpo. É o ajunto de todas as juntas. Reparem, ajustando-se e unido pelo auxílio de todas as juntas. Enquanto eu estou sendo ajustado, eu estou ajustando você. Como adultos e não crianças que reclamam da disciplina e do enfrentamento. Os enfrentamentos de pessoas que nos amam nos levam à maturidade e perfeição. Gente, assim, valorize. Escute isso, por favor. Valorize pessoas que chegam junto de você e mostram a você que alguma coisa não está legal. Que alguma coisa não está. Quando você descobrir um amigo que confronta você por amor e coloca você no seu lugar e mostra você que o caminho de Cristo é diferente, você encontrou um precioso, assim, um diamante. Você encontrou alguém assim preciosíssimo a qual você não pode abrir mão dessa pessoa. Provérbios 27, 6, assim, ó, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Cuidado com aqueles que, né, estão sempre pertinho de você ali, sempre querem, né, ser agradáveis, nunca dizem não para você, nunca diz que não é desse jeito que faz as coisas, nunca colocam você contra a parede. Esses aí, meu irmão, corre desses. Os bajuladores, corre dos bajuladores. Mas aqueles que vêm, abraçam você, caminham com você, não desistem de você, estão com você até o fim, esses aí são ouros, são diamantes preciosos a qual você precisa manter perto da sua vida. Certo? O texto diz que também esse corpo edifica a si mesmo. Para que isso aconteça, é necessário maturidade. Nós precisamos ser adultos se nós vamos edificar nós mesmos. E ter amigos espirituais é uma questão de sobrevivência e não de necessidade. Você já tem um amigo espiritual na home? Meu irmão, se você não tem, você precisa urgentemente encontrar essa pessoa. Encontre o mais rápido possível. É aquela pessoa que você pode ligar a qualquer hora, a qualquer momento, e não irá condenar você, mas irá te ouvir, irá falar o que precisa ser dito em amor, mas não irá abandonar você nem desistir de você. Esse amigo espiritual é necessário porque, posso dizer algo, e não estou profetizando, estou sendo realista. Se você não encontrar esse amigo espiritual dentro desta igreja, você não permanecerá nela por muito tempo. Eles são uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Então, o corpo edifica-se a si mesmo, através de relacionamentos saudáveis que estão produzindo um grau de maturidade, a qual nós estamos edificando uns aos outros, acrescentando esse caráter de Cristo nos outros, sendo ferramentas de Deus, instrumentos dele para, né, a disciplina espiritual, para a santificação. Isso é importantíssimo. Mas ele também diz: na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui está a chave de tudo. Se você não assumir a sua responsabilidade, a sua função, eu não cresço. Eu que estou perdendo. Quando você não está lá no domingo, no sábado, quando você não vai naquela célula com a qual você faz parte, quando você não está presente na minha vida enquanto eu estou buscando Deus, tem uma parte desse propósito de Deus que não está se cumprindo na minha vida. E eu preciso daquilo que você tem, tanto quanto você precisa daquilo que eu tenho. À medida que você assume a sua parte, eu assumo a minha, o crescimento acontece de forma nivelada e constante. Mas se você é imaturo e não quer seguir a Cristo comigo, o meu crescimento no corpo de Cristo, naquela localidade, é impedido por causa da sua criancice. Então repare como é importante o seu papel e meu. Nós estamos edificando uns aos outros. E quanto mais maduro você for, e quanto mais resolvido, e quanto mais entendimento você tiver de quem você é em Cristo Jesus, isso me ajuda, isso me fortalece, me sinaliza quem eu devo ser, isso me inspira a ser aquilo que Deus me chamou para ser também. Certo? Então nós temos tudo o que precisamos. Estamos plenamente capacitados para que, com maturidade, compromisso e responsabilidade, possamos assumir nosso papel dentro da família de Deus. Nós queremos uma igreja telios, completa, madura, gente sem carência, gente sem fazendo, criando picuinha, sabe? Preocupado com coisas pequenas que não constroem, que não edificam, que não deveriam dar, ter toda essa carga de atenção, de preocupação. Nós queremos focar naquilo que é de primeira importância, aquilo que está produzindo Cristo em você. É isso que nós, como igreja, devemos nos preocupar. Como fulano se veste, como ele toca, como ele prega, o que ele fala, o que ele não fala. Isso é secundário, gente. O que importa é o que está sendo produzido através desse instrumento que Deus colocou na minha vida, que é você, que sou eu para você. Isso é muito importante, certo? Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que não é a preservação da minha santidade, do meu testemunho, da religiosidade que conta. Não, não é esse o compromisso que Deus quer de mim. Mas Ele quer formar o caráter de Cristo, através da comunhão, da nossa unidade, e levar quem quer que seja essa perfeição, esse aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Eu preciso de você, tanto quanto você precisa de mim. E você é tão importante nesse corpo como eu sou para você e para os demais. Se você não fizer a sua parte, se você não desenvolver a sua fé, eu perco. Todos nós perdemos. E você precisa entender isso, essa importância, esse compromisso com essa maturidade de resolver seus problemas. Gente, a Roma não é uma igreja perfeita. A Roma é uma igreja de pecadores alcançados pela graça. Vai ter gente que vai te cutucar, gente que vai pisar no teu pé. E se você não assumir um compromisso responsável, se você não amadurecer, provavelmente essa pessoa vai tirar você desse corpo. Alguma coisa vai acontecer que vai chatear você e vai levar você a descartar essa comunidade de fé, a se ausentar dela. Ou seja, qual for a postura que você toma na sua imaturidade e criancice, que vai te levar para longe do propósito de Deus na sua vida. É hora de você crescer. É hora de você assumir seu papel. É hora de você chegar e ser maduro e ser uma pessoa resolvida. É hora de você ser um reconciliador, um pacificador. É hora de você enfrentar os problemas. Certo? E se você ainda está um pouco vergonhoso, um pouquinho assim tímido acerca disso, chame outros irmãos mais maduros a te ajudarem a criar processos, a criarem instrumentos onde a restauração, a reconciliação e a maturidade possam encontrar um solo fértil no seu coração para que você cresça. É muito importante assumirmos a nossa responsabilidade. E é isso que eu quero abençoar e orar você e abrir para que a gente possa começar agora, em nome de Jesus. Pai querido, esta igreja que nós sonhamos em ser, eu sonho, eles espero que sonham também, de ver pessoas ali plenamente resolvidas, que não dependem umas das outras, que não estão esperando o carimbo da aceitação dos outros, pessoas que sabem quem são em Cristo, filhos de Deus. O Espírito testificou no nosso espírito que nós somos filhos de Deus e estamos agora plenamente resolvidos e podemos enfrentar qualquer situação porque recursos já foram nos dados, Senhor. E agora precisamos ser responsáveis mediante a esta família a qual vamos viver a eternidade com ela. Ajuda-nos, Senhor, a crescer, a amadurecer, a deixar de lado as pecuinhas, as coisinhas pequenininhas que às vezes damos tanta atenção que não valem nada e só criam problemas, confusões, rixas, contendas, brigas. Senhor, em nome de Jesus, amadurece o teu corpo, amadurece a tua igreja, amadurece a Roma, Deus, e nos torna responsáveis por aquilo que está diante de nós, não aquilo que está lá no futuro, nem aquilo que já se evidenciou no passado, mas diante da responsabilidade que está aos nossos olhos. Nós queremos amadurecer, Deus, queremos enfrentar cada situação, e haverá muitas situações, não só hoje, mas aqui para frente, querendo nos chatear, querendo nos incomodar, querendo nos apontar para uma descoberta de quem somos em Cristo Jesus. É nesse lugar que a maturidade encontra, ela é diagnosticada, se ela é alta, se ela está plena ou se ela está cheia de carências e faltas. Então nos ajude a chegar lá, Deus. Queremos que isso que Paulo orou se torne realidade em nós, que todos nós alcancemos a unidade do corpo, unidade pela fé, Deus, e o conhecimento de Cristo para nos tornarmos não como crianças, mas maduros, responsáveis em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, família. Obrigado por me ouvir, por estar aqui com a gente. Eu quero abrir agora para comentários, perguntas, alguma coisa que você deseje trazer, né, que possa edificar, que possa revelar um pouquinho do que nós conversamos, tanto nessa aula sobre responsabilidade cristã, mas muito mais do que isso, em tudo aquilo que nós temos conversado e vivido como igreja, certo? É hora de você edificar, né, a si mesmo, edificar o corpo, edificando a si mesmo através daquilo que você tem a nos ajudar também a construir. Bem, quem quer falar, pode abrir seu microfone, pode mandar no chat, se você preferir assim, o que você quiser.
Ei.
Vamos bater um papinho. Fala, Augusto.
Boa noite. Nossa, eu acho que essa aula aqui foi o que mais completou, né, as outras aulas, né? Porque assim, cara, dói de ouvir, né, na verdade. Você percebe isso dentro de você.
Mutou aí, está aí? Aí.
Não, é que sei lá, dói por dentro, sabe? Porque você percebe que você tá errando nessa parte. Você não tá tendo responsabilidade, sabe? Por exemplo, lembra do Gabriel, pastor? Então, eu gosto muito do cara, né? Mas acho que ele ainda não captou direito o que que é realmente essa igreja. Ele não. Acho que nunca ouviu falar, tá, sobre a igreja. E eu tive essa imaturidade de deixar de lado, né, de chamar ele, de falar com ele, só por causa que, bem, ele não sabe muito bem o que faz, e ele faz o que faz lá, e, tipo, me parece que ele sabe que tá errado, mas ele mesmo assim faz, entende? Então, meio que eu desisti do rapaz, né, mas eu sei que tem essa chance, né, porque, como você diz, né, a gente tem essa responsabilidade, a gente edifica um ou outro, e eu tá conversando aqui pode ser uma oportunidade, eu tá falando alguma coisa que alguém vai ouvir, vai ajudar alguém. Então, da mesma maneira, falar com o Gabriel, né, trazer ele de volta, como não só ele, mas outras pessoas, é a minha responsabilidade, né? Sim. E não é, tipo, algo, tipo, pesado pra mim, é algo que tem que me alegrar, né? Pelo fato de eu estar nesse mundo e, sabe, os talentos que eu tenho, a alegria que eu sinto de seguir a Jesus, e eu quero compartilhar isso com o próximo e fazer essa pessoa também ir à igreja e, né, buscar na mesma intensidade que eu e ser salvo, sabe? Eu estive pensando nisso recentemente. Essa imaturidade estava em mim, né? Mas acho que ainda bem que eu entrei nessa call, né? E eu consegui, acho que, descobrir, né, que era isso o meu problema, né?
É, porque nós temos essa mentalidade muito tribalista, sabe, Augusto? Nós queremos que as pessoas sejam aquilo que nós somos. Mas esse papel não é nosso, é papel do Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes nós temos essa pretensão de achar que eu vou evangelizar e essa pessoa vai se tornar exatamente o quem eu sou. Ela vai fazer parte desse grupo homogêneo agora, que todo mundo fala igual, todo mundo tem a mesma linguagem, todo mundo tem as mesmas percepções, certo? E nós pensamos que aquilo que Paulo disse, que tem o mesmo modo de pensar, uma só fé, um só espírito, é um mecanismo, é algo que é aparente, mas não é. É um entendimento, uma revelação de identidade e de responsabilidade, que é gerada através de um processo que leva tempo. É uma santificação, uma transformação, a qual eu estou me tornando, certo? Para o outro, aquilo que Cristo é. Então, precisa de muita perseverança, muita paciência, e não tentar formatar as pessoas dentro da nossa concepção do que é um crente, do que é um seguidor de Jesus Cristo. Esse papel não é nosso, do Espírito Santo. Então, nossa paciência revela amor. Nossa esperança e oração, intercessão por essa vida, e nossa imitação de Cristo constantemente na vida dela, é inspirador e realmente leva as pessoas ao constrangimento e ao ponto de tomar uma decisão de caminhar com Cristo e ver essa referência nítida na vida deles, desejar essa referência de família, da forma que eu me relaciono com o dinheiro, da forma que eu me relaciono com meus pais. Quando essa referência estiver muito plena diante deles, porque eles foram criados para viver isso. Isso será a fonte inspiradora e o trabalhar do Espírito Santo irá levá-los à revelação de que é exatamente esse é o caminho. Mas às vezes nós queremos formatar as pessoas dentro da nossa religiosidade, da nossa forma de achar que ser crente é isso ou aquilo, e perdemos a paciência no processo e descartamos as pessoas, porque não se enquadraram dentro da nossa percepção de ser humano, de religioso e tudo mais. Tá entendendo? Então não é nosso papel converter as pessoas, é nosso papel fazer as pessoas ficarem na igreja. Nosso papel é imitar Cristo de forma responsável, certo? E sermos constantes nessa imitação. Porque é isso que transforma, é o exemplo que arrasta, que carrega. Então, quando isso estiver muito bem fixo dentro de nós, resolvido dentro de nós, nós não vamos evangelizar e nós não vamos querer chamar nossos vizinhos e amigos para que eles façam parte do nosso clã, da nossa tribo, da nossa igreja, nossa denominação. Não, nós vamos querer produzir o caráter de Cristo que está em mim para que ele veja que esta é a vida eterna. É isto que realmente produz alegria, né? Paz, justiça, que é o reino de Deus. E aí as pessoas serão inspiradas e com o Espírito Santo trabalhando conosco em parceria, né, irá transformar o coração delas e fazê-las enxergar o Filho de Deus que em potencial que elas são. Entendeu? Então ele está lá forçando a barra para a pessoa virar crente. Não, nós estamos simplesmente sendo Jesus. Jesus não forçou a barra para ninguém se converter. Ele simplesmente caminhava de passo em passo, lado em lado, sarando, curando, fazendo o reino de Deus, revelando esse reino. E as pessoas eram atraídas, era como um imã Jesus nas pessoas, porque ele era um ser humano como um ser humano deve ser.
Eu vi The Chosen, o episódio 5. Você viu lá a parte que ele está na casa da, acho que não sei o nome, mas ela estava lá na casa, eles começaram a conversar e da janela foi para fora, depois não teve nem como. É verdade.
Jesus não estava convertendo as pessoas, eles estavam convencendo cada uma delas de quem eles eram pai. Quem era o pai deles? De quem eles eram filhos, melhor dizendo. Certo?
É.
Então, o nosso papel é convencer as pessoas de quem eles são filhos, para que eles se tornem filhos de verdade, sabe? Esse é o nosso papel. Então, como a gente faz isso? Pelo exemplo, cara. Pela imitação. Nós inspiramos as pessoas pela nossa vida, sabe? Não é a linguagem, não é o evangeliquez que converte ninguém, não é a nossa igreja que converte ninguém. É essa esperança de ser quem, de fato, Deus as criou para ser. Isso é pela imitação e pela nossa vida vivida dentro dessa verdade, de forma autêntica. Isso que Paulo diz lá, né? Que o nosso culto, ele é autêntico, ele é racional. Por causa disso. Porque nós estamos sendo um sacrifício vivo aos outros. Nós estamos apresentando Cristo dessa forma, entendeu? Então, não desista das pessoas porque elas não entraram no seu clã, na sua tribo, ou porque elas saíram da sua igreja. Eu tenho que lidar, às vezes, com essas situações porque o meu coração é falho, é humano. E a gente dói, né? Quando as pessoas saem da igreja. E por motivos mais banais, ordinários, mesquinhos, às vezes. E dói nosso coração porque nós queríamos que elas entendessem essa verdade e fossem um conosco para essa responsabilidade delas serem assumida também. E nós possamos nos tornar um cada vez mais. Porque cada um que Deus coloca nesse corpo como ele quer, ele tem um papel e uma função, uma responsabilidade que produz Cristo em todos nós. E se todos nós entendêssemos isso, nós não abandonaríamos a fé tão facilmente, nós não abandonaríamos a comunhão tão facilmente, nós teríamos compromisso, porque entendemos a nossa função e papel a cada reunião, sabe? A igreja se tornaria um outro lugar, não é um lugar que a gente vai, é um lugar que a gente pertence, é uma família a qual eu faço parte e sou importante nela, para a produção dessa santidade, né? Desse amor, dessa graça, dessa
Verdade.
maturidade que é necessária. Então é importantíssimo a gente dar um clique na cabeça, sabe? É fundamental isso e parar de ver a igreja como uma religião, um lugar que a gente, né, vai para cumprir as regulamentações do reino de Deus. Não, é uma família, não é uma instituição, não é uma associação, como vocês já estudaram aqui. É uma família a qual eu tenho uma parte fundamental e o que eu faço, o que eu revelo, o que eu sirvo, isso produz Cristo em todos nós. Essa é a união.
Isso faz.
Até mesmo porque eu acho que, desculpa interromper,
Não,
eu
pode
acho
falar.
que se ele pensar dessa maneira, e ele vai falar assim, eu não fiz a minha parte, não fui responsável, fui imaturo, daí chama o menino, por exemplo, não vem e não permanece, ele vai ficar frustrado por causa disso. E, na verdade, a gente tem que pensar que isso mesmo, que é o Espírito Santo que convence, é Deus que convence a pessoa a ficar, porque também tem a parte do menino, entendeu? Tem a parte da pessoa que você chama. Então, acho que a gente tem que ser madura nessa parte também. Porque imagina se cada pessoa que você convida para ir para a igreja não permanece e você pega e desanima e fala também não vamos chamar mais, entendeu?
Exatamente, porque nós temos ainda essa mente muito tribalista e não entendemos o propósito de Deus em cada situação, certo? Nós chamamos as pessoas da igreja porque é quem nós somos, nós queremos que elas façam parte da família, porque nós cremos que elas foram criadas para fazer parte dessa família. Então é muito mais profundo, é um ato de real responsabilidade com as pessoas e com o mundo, certo? Então não é para a igreja crescer, é para o reino de Deus ser revelado, sabe? Porque tem algo naquela pessoa que evidencia de uma forma ainda mais clara essa verdade. Então nós estamos todos responsáveis pela igreja, pelo corpo, pela família da fé e também de produzir e traduzir essa verdade ao mundo.
É, só mais uma coisa. A Bíblia diz sobre alguma coisa, sobre pessoas com, sabe, um coração seco. Assim, eu concordo com. É que, assim, o meu era um pouco mudado, era. O Gabriel não vai mais, mas eu tô bem, então por mim tudo bem. Tipo, é, eu vou para o próximo, na próxima eu consigo, esqueço ele. A Bíblia diz alguma coisa sobre pessoas secas, que eu sou assim, seco.
Tem pessoas que, infelizmente, por rejeitarem a verdade e resistirem a Deus, elas vão tendo a mente e o coração cauterizado, certo? Ou seja, quanto mais resistente nós somos ao Espírito Santo, mais distante, não é Deus que está longe de nós, mas nós estamos nos distanciando dele. E mais escura, né? Mais escondida fica esta voz da nossa consciência e nosso coração. Ou seja, o coração vai fechando, cauterizando no sentido de fechando para ouvir, para ser sensível à voz do Espírito. Isso é fato, mas isso é ela e Deus. Nossa responsabilidade é evidenciar esse Cristo, esse reino, esse amor, essa graça, sem essa espera de retribuição e reciprocidade. Sabe, talvez o erro, Augusto, era você esperasse que ele se tornasse um com você. Mas não era esse o seu chamado, o seu papel. O seu papel era imitar Jesus. É a responsabilidade dele aceitar esse Jesus que está em você ou não. Não é aceitar o Augusto, não é aceitar o Vitor, não é aceitar a Rom. É aceitar o Cristo que está sendo evidenciado e traduzido através de você. E na sua caminhada de fé, que está no início agora, você vai ter 100 exemplos de pessoas que viram Cristo em você e querem esse Jesus, e 100 pessoas, milhares de pessoas que vão ver esse Cristo em você e vão querer a si mesmas. Isso acontece. Acontece anualmente comigo, como igreja, gente que vem com essa paixão. Nossa, essa é a igreja dos meus sonhos. Este é o pastor que prega. Eu ouço isso o tempo todo, gente. Dá 3 meses, a pessoa já encontrou outro pastor melhor, uma igreja melhor, já foi para outro canto. Entendeu? Se eu viver a partir dessa expectativa do que as pessoas podem fazer por mim ou comigo, eu não vou jamais representar aquilo que Cristo é em mim, porque eu vou ficar nessa dependência, né? Que ela é um distúrbio emocional, na verdade, porque eu estou querendo a aceitação das pessoas e não diretamente de Deus.
Um conselho que eu dou é assim, já aconteceu comigo, por exemplo, de chamar a pessoa para vir e ela pegar e começar a me evitar porque não queria mais. Uhum. Aí o que eu entendi? Essa pessoa não quer, né? Então não vou insistir. O que eu faço? Não fico com raiva da pessoa, mas eu continuo orando. Eu acho que quando a gente ora pela pessoa, mesmo ela não está, nem sabe, ela não pode impedir a gente de orar, ela não pode achar que ele, pô, que chato, ele está orando por mim. Não, ele nem pensa isso. Então, eu acho que você deve orar por esse amigo seu. E eu acho que isso ajuda tanto a nós mesmos quanto ao próximo. Porque a gente acaba ficando melhor também. Porque, como que você falou, eu acho que tipo, eu virei a cara e não estou mais nem aí com ele. Então, ore por ele, né?
E adote o princípio evangelístico de Filipe com Natanael. Filipe chega para Natanael e diz assim: encontrei o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, encontrei ele. Aí Natanael fala assim: onde que ele está? Aí o Filipe olha assim: vem ver. Então esse é o nosso papel, cara, é simplesmente levar as pessoas a verem ele. Vamos ver ele juntos. Vem cá, vem comigo e vê, certo? Então ele não explicou, ele não deu teoria, ele não deu doutrina e falou assim: vem ver.
Tem outra coisa também, que um testemunho meu mesmo. Quando eu comecei a ir para a igreja, quando eu conhecia Cristo, o meu marido não ia. E eu orava todos os dias, eu orava incansavelmente, assim, tipo, insistentemente, para que ele fosse comigo na igreja, que ele se convertesse. E depois de orar muito, e chorar muito, e eram umas batalhas e tudo... uma irmã perguntou para mim: qual é o motivo que você está querendo que ele vá para a igreja? Aí eu fui sincera, falei: eu quero que ele vá junto, que daí ele não vai mais me impedir de ir, e aí ele não vai... Aí ela falou assim: você viu como que sua motivação está errada? Sua motivação está egoísta? Na verdade, você tem que orar e chamar ele para ir para a igreja, porque você ama ele e você quer a salvação dele, você quer que ele conheça a Deus, não que para benefício próprio. Então, muitas vezes a gente acha: nossa, eu estou sendo o evangelista, mas a gente está vendo o motivo, né? A motivação está errada.
Né? Verdade.
Perfeito, né? E nós estamos falando aqui da área de evangelismo, né? De levar as pessoas a conhecer a Deus, mas isso fala dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos também, gente. De ser maduro nessa questão, sabe? De quando um problema surgir, de sermos adultos. E tem tanta meninice na igreja quanto a essas questões, gente. Gente que parece que tem 8 anos de idade, está no playground e diz: não quero brincar mais com você. Tem muito disso na igreja hoje em dia, nós precisamos amadurecer isso. Qual o problema de sentar com alguém e ter divergência, ter diferença de opinião, de achar uma coisa e a outra achar outra, que se não são coisas de primeira importância, pô, temos que aprender, sabe, a respeitar a opinião do outro, a viver como diferente, sabe, e mesmo assim não abandonar o relacionamento, não cortar laços, porque não pensamos iguais em áreas de segunda importância. Gente, tá na hora da igreja, sabe, amadurecer com isso. Se tiver um problema, gente, perdão, imediato, e senta e resolve, e encontra um caminho, sabe, nós precisamos de fato amadurecer como igreja, porque... Tô cansado de ter que lidar com problemas interpessoais que poderiam ser resolvidos com dois adultos sentando e simplesmente falar assim: errei, me perdoe por isso. E a pessoa também sentar e dizer: errei também, vamos, né, deixar passar isso aí, você me perdoa, te perdoe, e vamos caminhar, porque o que importa para nós é Cristo, não é os nossos achismos, nossas preferências, o jeito de eu fazer uma coisa e você fazer outra, isso é secundário. Então nós precisamos assumir nossa responsabilidade, entender quão crianças às vezes nós somos nesses relacionamentos, né? A gente brigando pelas coisas mais absurdas, como crianças no playground. Então, por favor, vamos amadurecer, né? Porque isso é muito importante, viu? Nada, querido. Alguém mais quer falar para a gente terminar aqui? Tem alguma, né? Algum?
Eu, de novo.
Fala, Tati.
Tem a responsabilidade cristã, eu entendi, que temos a responsabilidade cristã. Você enfatizou mais a responsabilidade cristã dentro da igreja, mas a gente tem a responsabilidade cristã em todos os lugares, na nossa vida, né? Em casa, na igreja, no trabalho. Há uma ordem, tipo, de importância?
1 Timóteo 5,8 diz: aqueles que, né, não cuida dos seus, olha o que ele diz, e principalmente os da família da fé, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Certo? Então, assim como há responsabilidades sociais, né, dentro de uma família, de uma cultura, vamos dizer assim, certo? Nós somos irmãos em Cristo, o sangue que corre nossas veias é o sangue de Cristo, mas foi-nos dado uma prioridade de responsabilidades. Ou seja, o cônjuge deve cuidar do cônjuge antes de cuidar dos filhos. Os filhos são secundários ao cônjuge, tá? Isso é princípio bíblico. Então, nós cuidamos do nosso cônjuge primeiro, os nossos filhos, depois tem a questão de trabalho, né? E assim por diante. Então, assim como na família nós precisamos cuidar aquilo que é responsabilidade imediata nossa, no meu caso é Andréia, Carol, Camila e Karine, agora a Carol já não é mais, porque ela já tem um marido, então ela, essa responsabilidade foi transferida para ele. Eu sou agora vamos dizer assim, um parceiro, mas à distância, eu não tenho mais a mesma responsabilidade que eu tinha antes, que ela casou e agora ela tem a família dela. Nós também temos essas responsabilidades dentro da família de fé. Então, nossos irmãos em Cristo, certo? As pessoas que estão fora dessa comunidade de fé. Certo? E se nós podemos abraçar todos, abracemos a todos. Mas assim como há a responsabilidade de você cuidar dos seus, dentro da sua casa, isso é importante. Não adianta você servir a igreja, estar na igreja, 24 horas na igreja e deixar sua família de lado, isso é pecado, isso é errado. Não é assim que nós vivemos como cristãos. Nós temos responsabilidades imediatas dentro da nossa casa, com a nossa família, e aí com a nossa família na fé e com as demais pessoas. Tem uma ordem, certo? Se podemos abraçar as três, amém. Mas se tivermos que escolher entre prioridades, e ai de alguém aqui dizer que não, tem que atender os irmãos. Não, atender primeiro aqueles que estão dentro da sua casa, que essas são suas responsabilidades que Deus te deu imediatas. Se está tudo resolvido ali, está tudo suprido, não há nenhuma necessidade ou carência imediata, atenda a sua família na fé. Se na sua família da fé está todo mundo bem, não há necessidade imediata, atenda os que estão fora da família da fé. Então, essa ordem, né? Princípios de responsabilidade são muito importantes manter essas prioridades, porque senão nós vamos estar carentes em alguma área.
Entendi. Obrigada.
Amém? E olha, falando sobre igreja, nunca deixe, se você estiver aqui na Roma, qualquer outra igreja, mudar para o Brasil, nunca deixe um pastor, um líder espiritual, colocar a igreja acima da sua família, tá? Nunca deixe isso acontecer. Tá? Eu sei que tem outro lado da moeda de pessoas que são relaxadas, que não se comprometem com nada, porque dizem que querem cuidar da família. Tá? Isso aí também é errado. Eu estou falando assim, de realmente colocar você contra a sua família. Nunca permita isso. Nunca permita isso. Porque sua casa tem que estar bem para que a igreja esteja bem. Certo? É isso que Tito ensina aos bispos da igreja, os diáconos, os presbíteros, né? Que aquele que deve servir na casa de Deus deve cuidar primeiro da sua família, para depois cuidar da família e da fé. Quem não cuida bem da família, como é que vai cuidar da igreja? Então, essa prioridade aí, se isso sai de ordem, tem muito abuso e manipulação e muita gente ferida por causa disso, porque perdem família por causa de igreja. Então, por favor, gente, saibam a ordem, saibam as prioridades, tá? Eu digo a vocês, vocês são importantíssimos para mim, mas mais importante do que vocês dentro dessa ordem de responsabilidade é André e depois minhas filhas. Certo? Se um dia minha filha passar mal, alguma coisa acontecer com ela, que eu tenho que socorrer ela e eu tô a caminho do culto, eu deixo de ir no culto para socorrer ela. Vocês se viram lá. Alguém prega, alguém fala, alguém ora, certo? Então, assim, tem graus de prioridade e responsabilidades que Deus nos deu e nós precisamos realmente, né, nos submeter a isso. Amém? Alguém mais? Alguma questão que não foi tocada, falada aqui após nos comentários, nas conversas? que você gostaria de trazer das outras aulas, alguma dúvida, alguma questão para a gente fechar? Não? Então vamos orar, agradecer a Deus por essa noite, obrigado por você estar aqui, tá? Tirar seu tempinho e estar com a gente, isso é muito importante e precioso. Espero que vocês estejam sendo edificados, né? Sendo abençoados pelo esse curso, certo? Nós vamos continuar dentro desse tema na próxima aula, vai ser muito importante isso também, e eu acho que isso é fundamental, sabe? Nós entendemos o que isso significa para nós, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Renove as forças dos meus irmãos, abençoe aqueles que irão assistir ou ouvir depois, e que a tua mão esteja com cada um deles. Obrigado, Senhor. Abençoe nossa semana, nossa restante semana, nosso final de semana. Pai, oramos pelos enfermos, para aqueles que estão necessitados, oramos para que possamos também voltar a congregar como igreja. Isso tem sido, tem tido muita falta disso, Senhor. Então, por favor, ajude a acelerar esses processos aí com a questão do Covid, para que possamos estar reunidos e praticando isso que temos aprendido. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém.